Glória a Deus. A visão dos glorificados. João tem uma visão. A passagem está em Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 17. É um pouquinho sobre aquilo que o pastor está trazendo aqui durante essa série de mensagens. O céu é o meu lugar. E hoje a gente queria fazer cair sobre esse tema a questão da graça. Da graça de Deus, que cai sobre as nossas vidas. E por isso a gente pode falar, o céu é o meu lugar, o céu é o nosso lugar. Se o céu é o meu e é o nosso lugar, é porque a graça de Deus já transbordou nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 17. A visão dos glorificados. João tem uma visão. João tem, né, está diante de uma grande multidão, impossível de contar. E essa grande multidão, junto com anciãos, junto com anjos, querubins, serafins, diante do trono de Deus, glorificando o nosso Deus. E nesse momento que a gente está num culto de adoração, de louvor a Deus, eu posso ver um pedacinho do céu aqui. O céu também é aqui. Quando a gente se junta para louvar e adorar a Deus, o pedacinho do céu é aqui. Nesse momento, a gente se junta a essa grande multidão, aos anjos, aos querubins, aos serafins, ao Espírito Santo de Deus, ao Cordeiro de Deus. A gente se junta a eles para diante do trono de Deus, dizer para Deus, o Senhor é santo. Santo, 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 todo louvor, toda a glória ao nosso Deus, Criador de todas as coisas. Amém? Diz assim, olha, começando pelo versículo 9. Visão de João, a visão dos glorificados. Nós fomos justificados pela fé. Imediatamente, inicia-se um processo de recebimento. Nós fomos recebidos e, por isso, passamos a pertencer aos céus. A esse ambiente divino de glória, justificados, recebidos. No terceiro momento, nós falamos isso na EBD algum tempo atrás, justificados, recebidos e agora perdoados. Perdoados dos nossos pecados. Purificados, nós cantamos aqui, purificados e limpos de toda maldade, de todo pecado. Depois desse processo, justificados, recebidos, perdoados, nós somos regenerados. Estamos sendo, a cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo das nossas vidas, nós estamos sendo regenerados, transformados pelo poder que há no nome de Jesus, diante da própria graça que Deus deu a cada um de nós através do sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Depois de regenerados, nós seremos, num determinado momento, glorificados. Estamos num processo. Nós ainda não estamos totalmente preparados. A cada dia a gente está sendo preparado. A cada dia a gente vai sendo aperfeiçoado. A cada dia a gente vai corrigindo nossos erros. A cada dia a gente vai experimentando momentos de intimidade com Deus e por isso vai chegar um momento. E que seremos totalmente glorificados. E é essa visão que o João está tendo aqui, ok? Depois dessas coisas, vou ler pelo telão. Depois disso, olhei, e eis que diante de mim havia uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Ou seja, não tem acepção de pessoas. Todos ali incluídos, absolutamente todo ser humano, incluído nessa visão dos glorificados. E eles em pé, diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeira nas mãos. Versículo 10. Eles clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, porque vem mediante a graça, que está assentado no trono, e também a salvação pertence ao Cordeiro. Versículo 11. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e das quatro criaturas viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, ou seja, a nossa gratidão, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 13, continuando, vai até o 17. Então, um dos anciãos me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? E ele respondeu: A reverência de João diante daquele que fez a pergunta, o Senhor sabe. Então ele disse: Esses são os que vieram da grande tribulação. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar quem são esses que vieram da grande. Por que está se referindo a essa grande tribulação? Tem a ver com a abertura do sexto selo. Estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue de Jesus. Alvejaram, gente, não é a pele não, tá? Alvejaram foi a roupa, as vestes. Alvejaram aquilo que estava cobrindo o corpo, porque diante de Deus todos nós somos iguais. Independente da tribo, independente da nação, independente da cor, não existe diferença. Está se referindo aqui às vestes que se alvejaram no sangue do Cordeiro. Versículo 15. Portanto, eles estão diante do trono de Deus e servem a Ele dia e noite do seu templo. E aquele que está assentado no trono os abrigará com a sua presença. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. O sol não os afligirá, nem calor abrasador. E o versículo 17: Pois o Cordeiro que está no centro do trono os pastoreará. Ele, o Cordeiro, os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Amém. Glória a Deus. Às vezes a gente fica... Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo de Deus, né, trabalhe no meu coração em primeiro lugar e no coração de cada irmão aqui presente, a fim de que saímos daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Mas a gente, muitas vezes, a gente quer ter uma visão do céu. A gente quer, a gente é ser humano, e a gente é muito atraído por aquilo que a gente vê, não é verdade? O que a gente vê, a gente é atraído por aquilo que a gente vê. E quando a gente começa a falar, queria que colocasse aí o slogan da série de mensagens, o céu é o nosso lugar, e quando a gente começa a pensar sobre o céu, a gente quer saber como é no céu. A gente quer saber como é e como as coisas vão acontecer no céu. E, de repente, quando a gente está inserido, quando a gente é imerso nesse ambiente espiritual, onde Deus está presente, o Espírito Santo de Deus está trabalhando nas nossas vidas, a gente começa a sentir. Mas a gente continua querendo ver. A gente começa a experimentar. A gente começa a ter experiências, né, de como as coisas vão acontecer no céu. Como é o céu. Mas a gente continua querendo ver. E aí a gente vai ver, né, que vai acontecer algumas situações. Né, eu queria enumerar algumas delas. Mas antes a gente queria, né, falar. Nós fizemos uma leitura no livro de Apocalipse. É uma leitura, o livro de Apocalipse é uma leitura difícil. Muitos, e às vezes até eu acho que é a primeira vez que estou pregando em Apocalipse, mas não é sobre Apocalipse não, tá? Porque é muita simbologia, é muita ilustração, é muita mensagem, e assim, para estudar tem que ter muito tempo. Às vezes a gente se socorre de literaturas, além principalmente da palavra de Deus, a literatura. Por exemplo, se você quiser hoje alguma literatura sobre Apocalipse, escatologia, leitura sobre as últimas coisas, né, os últimos acontecimentos, pastor Kenner Terra, esse um jovem pastor, foi pastor contemporâneo com o pastor Billy, auxiliar lá em Petrópolis, hoje está na Igreja Batista de Betânia, está na Igreja de Betânia. Então, Kenner Terra hoje é aquele que a gente se socorre e vai lá para estudar um pouquinho sobre o Apocalipse. Né? Já tive algumas vezes com Kenner, e assim, dentro do Brasil hoje é uma voz, né, sobre Apocalipse, né, para quem é estudioso, né, José? Que gosta de ler, que gosta de procurar, a gente vai lá no Kenner e vai saber alguma coisa. Mas o Apocalipse é um livro de remissão, de restauração e de salvação. O Apocalipse é a profecia da esperança. Muitos, quando falam sobre o Apocalipse, né, e pensam sobre o Apocalipse, ai, que livro, eu não consigo entender, eu tenho medo, né? Eu queria saber. E aí começa a vir teorias, começa a vir doutrinas sobre o Apocalipse, né, mas a gente queria ficar só com aquilo que o Espírito Santo, né, quer falar. Né, e a gente define, como o próprio Kenner Terra define, o Apocalipse é uma profecia de esperança. É uma profecia, né, que fala, né, que dessa grande visão de João diante dessa multidão dos anjos, dos anciãos. Né? Então, é uma mensagem de esperança. Antes de você pensar, não, vai acabar tudo, vai destruir tudo, vai vir bola de fogo, né, e aquele negócio todo, tribulação. Pense, o Apocalipse é uma profecia de esperança, porque é uma profecia sobre a salvação. O próprio texto que a gente acabou de ler é uma visão de João sobre os glorificados. Momento, em determinado momento, também estaremos junto com essa multidão. Né? Segundo aqui o texto bíblico, é impossível de se contar. Então, o Apocalipse é uma profecia de esperança. Continuando nessa mesma tocada, né, a gente queria saber como será o céu. E assim, eu vejo, principalmente em algumas passagens da própria palavra de Deus, Deus querendo revelar pouco a pouco, né, aqueles que serão salvos, que serão glorificados, essa visão sobre o céu, essa visão dos glorificados, dos anjos, do trono de Deus. Do trono de Deus. E a gente, em primeiro lugar, busca na palavra de Deus. Né? E procuramos também o próprio texto, né, de Apocalipse 7, do versículo 9 e 16, né, nos traz, né, alguma coisa, porque é uma visão de João. Então traz para nós também um determinado tipo de visão. Estou vendo aqui também o Paulo. Né, Paulo está aqui com a esposa. Conheço o Paulo lá da casa de pescaria. Estou, né, sabendo que ele está caminhando com a gente. Né, que Deus abençoe sua família e você, Paulo. O Gabriel está por aqui. Amanhã deve passar lá na loja, com certeza. Então, para todos aqueles que estão nos visitando. Né, não é isso, gente? Então, a gente procura na palavra de Deus, o próprio texto que a gente leu. Se você não prestou muita atenção, se tem muita coisa, ou se está sendo falado muito rápido, vai para casa depois, lê lá. Apocalipse 7, do versículo 9 ao 16. Se você quiser ter uma visão geral, o capítulo 7 é uma pausa na abertura dos selos. Estão pouco a pouco sendo abertos. Entre o selo 6, que traz uma grande tribulação, uma revelação de Deus a João, né, sobre uma grande revelação, entre os selos, o sexto selo e o sétimo selo, há uma pausa, porque o capítulo 7 é dedicado a essa visão de João. Os primeiros versículos tratam da questão do povo judeu. Você vai lá do versículo 1 ao versículo 8, está falando da salvação do povo judeu. Também algo complexo, que você precisa, assim, né, antes de mais nada, procurar alguns outros textos para poder você criar uma, a sua própria interpretação. Por exemplo, do versículo 1 ao versículo 8, você não pode deixar de ler Romanos 11. Então você vai lá no Romanos capítulo 11, você vai ver alguma coisa sobre a salvação do povo judeu. Assim como aqui também nos primeiros versículos do capítulo 7. Ok? E aí, a gente procura na palavra de Deus, para poder ter esse sentimento, para poder, né, trazer isso à nossa memória, e a gente poder sentir como vai ser no céu. A gente procura nos livros também, como eu acabei de falar, não tem nada demais a gente fazer isso. Dei a referência aqui, o pastor Kenneth Terra. O púlpito é usado para isso também. O púlpito com o ministério de louvor, o púlpito com a mensagem pregada, o púlpito com a direção do culto, com as orações, com as letras dos louvores, isso tudo, né, nos faz ter um contato com esse ambiente celestial. O céu é o nosso lugar. E aí, eu tive a curiosidade de ver, nós estamos durante esse mês dando, né, enfoque o céu é o meu lugar, e alguns louvores estão sendo cantados. Me parece que um aqui foi até de autoria do Leandro Medeiros, confirma? Sobre o céu, eu acho que foi sobre Leandro Medeiros. Um outro foi? Não, não foi do Leandro, não? Ainda não, né? Mas tem ele. Eu sei que ele compôs recentemente, né, um louvor sobre o céu. Nós passamos pelo, acho que é Anderson Freire, né? Um coral Eu Quero Cantar, né? E teve um outro também do Hagios, né? Depois do Sol. E aí tem muitos outros louvores que os próprios autores, poetas, escritores, são movidos pelo Espírito Santo de Deus para que a gente possa começar, né, a se conscientizar de que Deus está separando momentos para que a gente se sinta no céu. Por exemplo, tem um louvor do Grupo Elo, o pessoal da antiga vai se lembrar, Céu, Lindo Céu. Bem rapidinho, a letra diz o seguinte, o pessoal da antiga vai lembrar, este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro, a esperança, estão no meu lar. Sou herdeiro com Cristo, com Ele eu vou morar. Céu, lindo céu. Céu, lindo céu, há mansões, existem mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou para o céu, lindo céu. E termina o refrão dizendo, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Ana Cláudia se lembra das antigas, hein? Grupo Elo, né? Muito antigo. Mais um, Grupo Prisma, Arautos do Rei. O céu é Jesus. A letra diz o seguinte, mais ou menos, ó. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz. O céu é lugar de paz. E não há lugar para o mal. Não haverá mal no céu. Não haverá tiroteio. Não haverá vidas perdidas. Almejo este lar, tão puro e sem igual. Mas eu não sei o dia em que ele virá para mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que deste bom lugar já posso desfrutar. Na direção do culto, eu acho que a Ilane fez uma referência a isso, falando sobre a nossa oportunidade de sentir o céu agora, aqui. Eu vibrei, eu dei glória a Deus quando ela fez essa referência. Pode ver lá, não está se lembrando aí? Vê lá depois na transmissão do culto, que está lá, ela se referiu a isso. Né? Que deste bom lugar eu já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, que a gente está fazendo aqui? Multidões cantando o hino. É o que a gente está fazendo aqui? O céu é aqui. Se eu tomo tempo para louvar, o céu é aqui. Se eu me ajoelho para orar, o céu é aqui. Se eu aprendi a perdoar, o céu é Jesus. E onde ele estiver, o céu será ali. Ok? Então, são louvores, né, que os poetas, que os escritores, tomados pelo Espírito Santo, vão passando para a gente, e o Espírito Santo de Deus vai trabalhando nas nossas vidas, a fim de que a gente sinta esse momento. Eu tenho um preferido, queria terminar com ele, sobre céu, que é um hino pouco cantado na denominação batista, mas eu sempre me emociono com ele. Não dá para trazer a letra toda. Além do Rio Azul. Além do Rio Azul. É Vozes da Verdade. Parece que foi a gravação original. Além do Rio Azul, ou seja, no céu. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida. Ali tudo é paz. Morte e choro. Nunca mais. Tristeza e dor. Nunca mais. Não, não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo. Enfim, esse é o meu preferido, além do Rio Azul. Sempre me emociona, sempre me toca. Então eu termino aqui com esses louvores dizendo que a palavra de Deus, que os pastores, teólogos, escritores, que os louvores preparados pelo Ministério de Louvor, que a própria canção, são instrumentos usados por Deus para que a gente sinta o céu. Também aqui nesse lugar, o próprio louvor fala, o céu é aqui se eu me curvo para orar, se eu me ajoelho para louvar, e aí a gente consegue ter, né, experiência, intimidade com Deus. E aí, diante da visão dos glorificados, diante do Espírito Santo falando com a gente através do Ministério de Louvor, através das mensagens, através dos livros, né, a gente vai ver que a gente está imerso num mundo de graça. Né, e falar da graça de Deus talvez seja a ideia mais importante ensinada na própria Escritura. Porque a graça de Deus, ela está inserida nesse contexto do sacrifício de Jesus. Precisamos falar da graça de Deus. A graça é a ideia mais importante ensinada nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus está cheia de versículos sobre a graça de Deus. E mesmo que às vezes não a mereçamos, Deus é gracioso conosco e quer o melhor para as nossas vidas. Em poucas palavras, a graça é o amor e favor imerecido de Deus. Efésios capítulo 2, do versículo 8 e 9, e depois Tito capítulo 3, do versículo 5 ao 7. Primeiro, Efésios 2, capítulo 8 e 9. Efésios 2, versículo 8 e 9. Veja bem, a visão de João dos glorificados. Nós estamos nesse processo. E aí vem Paulo escrevendo aos Efésios: pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, a graça de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas. Agora Título, capítulo 3, do versículo 5 ao 7, Tito capítulo 3, versículo 5 ao 7, não por atos de justiça por nós praticados, ou seja, nada em nós, nada que façamos, não é uma florzinha, não é um óleo, não é o nosso dízimo, não é a nossa doação para a cesta básica, não há em nós nenhum mérito diante da graça salvadora em Jesus Cristo. Aquilo que precisava ser feito, já foi feito, o sacrifício já foi feito. Jesus morreu por mim e morreu por você. Nesse momento, a graça de Deus alcança todos. Ele disse, alcança nós que estamos na igreja. Não, meu irmão. A graça de Deus alcança todos. Ela está disponível para todas as pessoas. Onde quer que elas estejam, a graça de Deus é para todo mundo. não por atos, mas não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Versículo 6. Que ele derramou sobre nós generosamente. Por meio de quem? Do próprio Cristo, o nosso Salvador. Por isso essa visão dos glorificados. Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, somos justificados mediante a fé, baseados, fundados pela graça de Cristo, nos tornemos os seus herdeiros e iremos nos juntar a essa multidão da visão de João. Nos tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Até o versículo 7. Termina aí, tendo a esperança da vida eterna. Nós temos a esperança da vida eterna. Nós não nascemos para a morte. A morte traz para nós um inconformismo. Nós não aceitamos a morte de um ente querido. Nós nos entristecemos. Nós choramos. Ficamos destruídos, mas não acabados. Nós ficamos totalmente, às vezes, e agora? Como vai ser o amanhã? Como vai ser o próximo passo? E a gente tem a consciência de que uma hora nós teremos que passar por esse momento. E há em nós esse desejo de vida eterna. E quando a gente fala que o céu é o meu lugar, eu estou inserindo esse contexto da eternidade neste lugar, porque é neste lugar que vamos viver a eternidade. E aí você se pergunta, para terminar, gente, como é que isso vai acontecer? Como vai ser? Como vai acontecer? Será que lá, quando estivermos lá, seremos um computador onde alguém tem que mexer para se movimentar, para fazer alguma coisa? Um robô? Um boneco? Será que o meu ir e o meu vir, como é que vai ser? As minhas convicções, as minhas certezas, para onde elas vão? Para onde elas irão? Para onde estarão as minhas certezas? Onde estarão os meus amores? A minha família? O esposo? A esposa? Os filhos? Os irmãos? Os pais? O que acontecerá? Como será gerenciado? Como será administrado? Como será gerido? Toda uma vida agora, né, eu tenho já 61 anos, já estou com 61 anos, meu Deus do céu. Gente, demora para chegar a 50, mas depois que chega, né? Mas a gente fica pensando, gente, a gente viveu 50, 60, 40, 30, não sei, até 80, 90, 100 anos. Para onde vai isso tudo? Que eu senti, que eu amei, que eu odiei, que eu errei, que eu acertei. Para onde vão todas essas coisas? De que forma isso tudo será solucionado? Tristeza, dor, sofrimento, tribulação, traumas, violência, dúvidas, convicções, desejos, expectativas, projetos, sonhos, sentimentos. Na presença de Deus, tudo isso estará finalizado, porque a presença de Deus será suficiente para vivermos abundantemente e plenamente. Versículo 17, 16 e 17, queria que colocasse aí, só para a gente terminar. Versículo 16 e 17. Amém? Glória a Deus. Versículo 16. Voltando, João está diante daquela grande multidão dos anjos, dos serafins, dos querubins, do Cordeiro de Deus, do trono de Deus. O Cordeiro de Deus, quando a gente fala, quem é o Cordeiro de Deus? Quem é? Jesus. Lá atrás, Abraão, quando leva Isaac para o sacrifício, e Deus entende ali, diante da decisão de Abraão, entende ali, né, de que Abraão era um homem de fé, Por isso, Abraão, para os cristãos, é o pai da fé. Por isso, Abraão, para os judeus, também é o pai da fé. Por isso, Abraão, para os muçulmanos, também é o pai da fé. Depois há aquela separação. Mas há uma unidade, uma concordância de que Abraão é o pai da fé diante da prova de fidelidade que ele passou. E depois que Deus entende o que está acontecendo ali e sai do altar de sacrifício e ele pergunta: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá. Lá na frente, já chegando no Novo Testamento, João Batista batizando, pregando, profetizando, dizem que era o último, foi o último profeta bíblico. João Batista, diante de uma multidão, também olha para Jesus, aponta para Jesus: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá atrás, Isaac pergunta: cadê o Cordeiro? João Batista responde no Novo Testamento: em Jesus está aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente pergunta: cadê o Cordeiro de Deus? O Cordeiro de Deus está sentado diante do trono, diante de Deus, ao lado de Deus. O Cordeiro de Deus está lá. E aí no versículo 16, para a gente terminar: por isso que tudo se encerra diante de Deus. A presença de Deus preenche todos os vácuos, preenche todas as dúvidas, inclusive as convicções são todas encerradas, porque a presença de Deus é suficiente, absolutamente suficiente, para resolver todas as coisas, completar todas as coisas, finalizar todas as coisas, porque nesse momento nós estaremos sendo glorificados. Corpo perfeito, não esse corpo que está faltando um pedacinho aqui, que está faltando um pedacinho ali. Um corpo todo remontado. Diante de Deus, esse corpo todo remontado vai aparecer perfeito. E a gente vai estar diante do próprio Cristo. Perfeito, como o louvor diz: eu quero estar e ver e tocar em Jesus. Porque tudo estará resolvido. Jamais, versículo 16... nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, o sol nos afligirá, nem nenhum calor será abrasador. Ou seja, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente tem que fazer uma, associar alguma coisa que acontece no Antigo Testamento, e diante da caminhada do povo de Deus no deserto, era um calor abrasador, que queimava mesmo, e que matava mesmo. Isso não vai mais existir. Não vai, porque tudo estará finalizado. No versículo 17, termina dizendo: pois o Cordeiro que está sentado no trono os pastoreará. Ele, o Cordeiro, os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Morte e choro nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Não, não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei nas suas vestes. Se pudesse colocar o louvor que a gente vai cantar agora, por favor. O louvor nós vamos cantar agora fala do céu, desse lugar santo. E aí, a primeira estrofe diz o seguinte: eu queria que você pudesse... É esse mesmo, Jean? É esse aí? É esse mesmo. É uma oração. Sempre quando a gente está expressando uma vontade diante de Deus, nós estamos orando a Deus. Que seja essa sua oração hoje: eu queria ser levado aos altos céus e contemplar toda a glória. João contemplou. João viu que preparado está para os santos andar nas ruas de ouro, conhecer os meus irmãos, que por amor um dia venceram a perseguição, e cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus, Santo, 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 santo é o Senhor. Vamos ficar de pé? Eu queria, nesse momento, estar orando, pedir a Deus e que o Espírito Santo de Deus complete aquilo que não foi falado, que o Espírito Santo de Deus toque na minha vida e na tua vida, que a gente saiba reconhecer todos os momentos, na leitura da palavra de Deus, um pedacinho do céu. Nos livros de literatura, de teologia, a gente possa também estar vendo um pedacinho do céu. Nas letras dos cânticos, a gente possa estar experimentando um pedacinho desse céu. O céu é aqui também quando a gente está reunido na casa de Deus, honrando o sacrifício que o próprio Filho de Deus, o Cordeiro, fez por cada um de nós. Muitos preferiram estar em casa. O pastor está de férias? Eu também vou estar de férias. Não funciona assim não, tá? A igreja de Deus caminha, continua caminhando. A igreja de Jesus. Não é do pastor. E o pastor vai ficar muito feliz quando ele voltar. E ele vê que a igreja continua caminhando. Continua interagindo. Continua ganhando pessoas para Jesus. Continua sustentando aqueles que precisam. Porque nesse momento, nós estaremos também experimentando um pedacinho do céu. Feche seus olhos. Vamos orar logo depois. O Jean vai estar tocando esse louvor. E o Jean vai fazer o encerramento do nosso culto. Amém? Você foi abençoada? Amém. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai. A nossa oração hoje, Deus, é para que esses momentos, Deus, que o Senhor separa para cada um de nós, estar diante do Senhor. Deus, nós vivemos nessa vida. Nós, Deus, fomos presenteados pelo Senhor. Deus, aquilo que o Senhor nos deu, nós valorizamos, Deus. O Senhor mesmo fala na Tua palavra que o Senhor nos escolheu já no ventre de nossas mães. Nós fomos separados, Deus. Separados, Deus, não para viver uma vida de preconceitos ou arrogância, mas separados, Deus, para viver a Tua glória, Deus. Contemplar a Tua glória e a Tua majestade, Deus. Deus, nós fomos separados para cumprir uma missão, Pai. Assim como a natureza faz, glorificando, Deus, o Criador de todas as coisas, nós fomos separados, Pai, para glorificar, para adorar, mas também, Deus, nós fomos separados para povoar o céu. Nós fomos separados para buscar almas. Nós fomos separados para amar o Senhor em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Nós fomos separados, Pai, para amar o nosso próximo, para perdoar, para pedirmos perdão. Nós fomos separados para ser bem-aventurado, porque nós queremos agir com humildade, não com prepotência e arrogância. Deus, nós fomos separados, Pai, para já, agora, nos juntarmos àqueles que estão diante do Senhor. Uma grande multidão, anjos, anciãos, os seres viventes, estar diante do Senhor para sentir a Tua presença. E mais do que isso, Deus, para nos realizarmos completamente, absolutamente, Deus, de tudo aquilo que nós somos, fomos e seremos um dia, porque tudo estará resolvido, Deus, com a Tua presença. Não sentiremos falta de nada, nem as certezas, as nossas convicções de hoje, Deus, precisaremos, Deus, porque o Teu trono, Deus, Do teu trono sairá, Deus, tudo aquilo que precisamos, como uma fonte de água viva, Deus. Nós seremos, Deus, alimentados. Nossa sede será saciada, Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, levanta aqui homens, mulheres, um povo disposto a te servir em qualquer situação, independentemente da situação. Levanta um povo guerreiro, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Aceita, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém.